11:04 no horário de Brasília, é o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 28 de julho de 2020. Estamos entrando na segunda hora. E a gente já começa essa segunda hora do CBN Cascavel conversando com Nelsinho Padovani. Tem o que comemorar o agricultor nesse dia 28 de julho de 2020? Primeiramente, Nelsinho, obrigado pela gentileza de atender a CBN. Bom dia.
Bom dia a toda a grande Cascavel. Um bom dia, Zé Roberto. Bom dia a todos os seus ouvintes. Estamos muito felizes de hoje comemorar essa data, sabendo, Zé, que quando essa pandemia passar, quando o coronavírus passar, o agricultor vai estar com a safra pronta para levantar o país. Vai ser da agricultura que nós vamos fazer o PIB, que nós vamos gerar emprego, que nós vamos rodar a industrialização do Brasil. Então é uma cadeia produtiva, a agricultura, que ela não pode parar, não só para ela fazer 49% do nosso PIB, mas ela também diversifica toda a cadeia produtiva. Você sabe que cada caminhão de soja que sai da lavoura, ela gera 50 empregos. Ela gera para o agrônomo, ela gera para quem vende a semente, ela gera para o borracheiro, ela gera para a pessoa que trabalha no posto de gasolina, ela vai para quem lava o caminhão, para quem é o saqueiro, para quem depois faz o óleo de soja, para quem trabalha no supermercado. Então, cada caminhão de soja que sai da lavoura gera 50 empregos diretos. Então, ter essa oportunidade que o Brasil ter, de ter solos férteis, de ter um clima favorável a chuvas, e ter esse povo trabalhador e agricultores de excelência, é assim, uma responsabilidade para alimentar o mundo. Na antiguidade, Zé, se você me permite, nós tínhamos o rio Nilo no Egito, ele alimentou todo o Oriente Médio. Por quê? Quando o rio Nilo subia e quando ele abaixava, nas margens do rio Nilo era feita a agricultura, ali se cultivava o trigo, e ali chamava-se já o celeiro do Oriente. Vinha muitas pessoas, e a colonização ali, o apovoamento de milhares de pessoas estava em torno do rio Nilo. E da mesma forma, por analogia, será o Brasil que vai alimentar o mundo. Veja, a China tem 1,5 bilhão de habitantes, os Estados Unidos mais de 1 bilhão de habitantes, e o Brasil apenas 210 milhões de habitantes. Então, toda essa nossa produção nós não vamos consumir internamente, nós vamos exportar para outros povos, para outros locais do mundo, e nós vamos alimentar o mundo. O Brasil hoje é o maior exportador de soja do mundo, maior produtor de soja também do mundo, mas o Brasil também é o maior produtor e exportador de café, de açúcar, segundo maior exportador de milho, o maior exportador de frango de corte, o maior exportador de suínos, de carne suína. Então o Brasil tem muito a contribuir com o mundo, levando a qualidade. Mas o mais importante não é nós sermos apenas exportador, é nós trazermos essa grandeza e essa riqueza para a nossa gente, para a nossa população. É inadmissível que nós tenhamos fome no Brasil. E isso só vai se fazer com uma distribuição de riqueza, de renda e do emprego.
Hoje é um dia para ser comemorado, Nelsinho. A gente sabe da importância da agricultura para a economia brasileira, quando a gente fala do agronegócio de uma forma geral, mas falando especificamente sobre a agricultura, a importância da produção de alimentos. O PIB do Brasil vai ficar no vermelho, fecha no vermelho neste ano 2020, em razão da pandemia. Agora, a agricultura não sofreu tanto.
Agricultura, Zé, muitos dizem que o agricultor é o desmatador, o agricultor é o que passa o veneno que contamina o rio, o agricultor é tudo de ruim. Só que todo mundo quer o leite de manhã na mesa, todo mundo quer o café, todo mundo quer o mamão, todo mundo quer a banana, todo mundo quer o pão. E isso vem do agricultor. Eu te garanto que semana passada, quando estava 0 graus de geada aqui em Cascavel, o agricultor levantou às 5 da manhã para atender a nossa população no supermercado. Então, a população do mundo, a cada 50 anos, ela dobra. E não vai haver terra no mundo para toda esse multidão, esse contingente de gente. Então, é uma data para se comemorar, mas também para olhar com olhos de quê? É o profissional do campo. É aquela pessoa que tem vocação que nós temos que valorizar. Nos Estados Unidos, os agricultores são 5% da população. E lá, quando eles gritam, o país para, porque eles sabem que é a locomotiva. Mesmo os Estados Unidos sendo uma potência de armamentícia, mesmo os Estados Unidos sendo uma potência de metal mecânica, mesmo os Estados Unidos seja uma potência em vários ramos, em bioquímicos, é a agricultura que faz rodar aquele país. E é isso que nós temos que ver. Nós tivemos no passado recente, nos governos do PT, o agricultor estava com medo, em medo de invasão de terra, medo de ter a sua propriedade privada perdida, medo de ter sua esposa, sua filha, sua família humilhada por pessoas que poderiam invadir a sua propriedade. O governo só existe para garantir a vida, a propriedade e a liberdade. É isso que as pessoas têm que entender. Ninguém aqui está dizendo que a reforma agrária é ruim. Não, mas nós temos que fazer a reforma agrária para aquela pessoa que tem vocação. Vamos fazer reforma agrária no
Esse
Brasil?
Esse modelo que tem aí não é o correto? Não está se sabendo fazer a triagem adequada?
Não, ele
não
existe.
Ou não tem terra disponível? Por exemplo, aqui não. Na região, eu recebo aqui a mensagem de um ouvinte dizendo o seguinte, que ele fala justamente sobre o direito de propriedade, que hoje o agricultor tem o que comemorar porque tem um presidente com uma postura diferente.
Perfeito.
É o que coloca aqui um ouvinte.
Perfeito. Então, o direito de propriedade, ele é sagrado, porque esse ouvinte que está nos ouvindo foi o vô dele, que às vezes veio do Rio Grande do Sul, que veio de Santa Catarina, veio de São Paulo, que chegou aqui quando era um sertão, que ainda colhia o feijão e batia na trilhadeira. Quantas pessoas... Sabe, se tiveram aí câncer de pele, se intoxicaram com veneno, perderam... Antigamente, lembra quando falavam o agricultor, ah, tô com dor nas costas, mas não era, era um câncer que ele tinha. Então é o filho, o neto desse agricultor antigo que hoje nós temos que trazer para ele e falar, olha, vocês vieram na frente, vocês trabalharam, nós vamos garantir para você a sua subsistência e você garante a nossa com alimento. A questão da reforma agrária, eu acho ela perfeita, desde que comprem a terra do agricultor que queira vender. Compra o valor de mercado, paga e se distribua para quem tem a condição de plantar. Porque na China foi feita a maior reforma agrária do mundo. Dividiram toda a China em milhares de pedaços de terra e trouxeram pessoas da cidade para plantar. 20 anos depois falaram, volta os agricultores com vocação. Porque eles não tinham vocação. Não adianta, se você me der um bisturi para mim te operar, você vai morrer, porque eu não sou médico, eu não tenho vocação para ser médico. E quem é agricultor tem vocação, ama a agricultura, ele vive aquela ali, desde a formação do perfil do solo, porque o solo é como um consórcio. Primeiro você, quando você abre a terra, você planta primeiro o arroz para tirar a acidez, você coloca o calcário, depois você faz um brisantão para fazer matéria orgânica, para dar radicular, para dar terra, depois coloca o adubo, depois coloca o calcário, depois faz a rotação da cultura. Quer dizer, uma plantação não é o que você vê naquele momento. O que você viu naquele momento é fruto de anos de trabalho para trás. E nós temos que respeitar as pessoas, respeitar aquele pequeno e médio agricultor, seja ele do hortifruti granjeiro, seja ele da agricultura familiar, seja ele da média agricultura, da grande agricultura, dar oportunidade para todos. E quando não vai haver terra para todos, que é o caso aqui da nossa região, nós temos que dar emprego nas cidades para o filho dos agricultores. E, se for o caso, também essa diversificação da cultura na pequena propriedade. Hoje, eu vejo assim, a Copacol, a Copacol está abrindo agora um frigorífico em Toledo. A Cevale já tem frigorífico de peixe em Palotina. A Copacol tem em Cafelândia. A Cevale está abrindo um em Umuarama. O peixe é a proteína que mais cresce o consumo no mundo. Então, o peixe, o frango, o suíno, o gado de corte em regime de confinamento, o hortifruti granjeiro, muita coisa nós estamos podendo fazer na agricultura pequena, que é o que nós vamos virar daqui para frente, o minifúndio. Nós não vamos ser grande extensão de terra, para segurar o homem no campo. Mas, quando um homem do campo tem 3, 4, 5 filhos e um vem morar em Cascavel, vem morar na grande cidade, vem morar em Chapecó, vem morar em Foz do Iguaçu, vem morar em Medianeira, vai morar em Campinas, vai morar em Curitiba, nós temos que garantir um emprego para essa pessoa através da cadeia produtiva. Veja, é o que eu sempre falo, nós temos que transformar Cascavel numa cidade metalmecânica e agroindustrial. Porque se nós ficarmos apenas na agroindústria, de industrialização, o salário do frango é um salário é baixo. O salário do frango, hoje, você paga R$1.100 para um trabalhador que trabalha dentro do frigorífico, dentro de uma câmara fria. Mas e Toledo já está hoje na biotecnologia. Então nós temos que trazer para Cascavel uma mudança de visão na industrialização. Quem não queria ter uma indústria de carrocerias de caminhão como é a Mascarello? Quem não queria ter uma indústria, duas indústrias como a Consilo e a Comil, fábricas de silos em Cascavel, que temos em Cascavel? Mas a cadeia produtiva nós não aproveitamos, nós não dobramos as chapas, nós não injetamos os bancos de espuma, nós não fazemos a costura, nós não fazemos o volante, não injetamos o para-choque, nós não temos em Cascavel uma fábrica de parafuso, nós não temos em Cascavel uma fábrica de porcas. Para você fazer um silo, você usa 5 milhões de porcas de parafuso e tudo é importado, ou de Caxias do Sul, ou de Campinas ou da China. Então é isso que é um subproduto da agricultura. É esse emprego que nós poderíamos estar gerando para o filho e neto do agricultor. Não está no campo, veio para Cascavel, mas a agricultura que gera essa riqueza toda vai dividir com você. Não é apenas o produtor rural, o homem, o agricultor que tem que ter essa riqueza. Por quê? O que nós exportamos cria balança comercial. Quando nós mandamos muito dinheiro para fora, nós temos dinheiro para mandar dinheiro para dentro. E nós temos que dividir em cada brasileiro essa riqueza da nossa terra. Através de quê? De emprego, renda, dignidade e educação. Tudo começa, primeira coisa, Zé, acabar com a corrupção. Uhum. Acabando com a corrupção, não tendo governos corruptos, ladrões, que preferem dar cesta básica e não o emprego, que preferem tirar a educação para deixar o voto no cabresto, aí é a grande mudança que nós temos. E nosso Paraná é um estado avançado, Santa Catarina, nós já estamos nesse avanço, diferente, infelizmente, talvez ainda do Nordeste, e que o Nordeste está também melhorando através da agricultura. Nós vemos a região do Mato Piba, que é Maranhão, Piauí, Bahia e Mato Grosso, está tendo uma revolução no centro do Brasil, desde 1960, e o Dia do Agricultor, Zé, você sabe que ele começou em 1960, quando Juscelino Kubitschek inaugurou o Ministério da Agricultura. Uhum. Foi no dia 28 de julho que se inaugurou o Ministério da Agricultura no Brasil, e aí veio o Dia do Agricultor, e que eu aqui rendo a minha homenagem, o dia 25 de julho, que é o Dia do Colono, que esse que é aquele que cultivava ainda na mão, na enxada, no carro de boi, é uma coisa. Mas aí o Dia da Agricultura, nós falamos do agronegócio. O que, que é o agronegócio? A partir de 1972, foi instituído e criado no Brasil a Embrapa, Empresa Brasileira de Tecnologia Agropecuária. E a Embrapa fez essa grande revolução nesses últimos 45 anos através da tecnologia. Tecnologia das sementes, dos fertilizantes, das commodities. Hoje nós temos sementes diferentes de soja do Pampa Gaúcho a oeste da Bahia. Nós temos sementes tecnicamente modificadas do Acre até o interior de São Paulo. Foi a Embrapa que fez nós sermos hoje maior produtores de cana-de-açúcar e de laranja no interior de São Paulo. Então nós temos muito a comemorar. Muito a comemorar, eu tenho certeza. E essa grande potência que o Brasil é através desses imigrantes que vieram, imigrantes italianos, alemães, né? Que vieram da sua origem no início do século, em 1910 e 1920, e se dedicaram à agricultura e que se aperfeiçoaram na agricultura. E hoje nós temos esse novo modelo de agricultura, que é a agricultura do agronegócio, de alta produção e de uma agricultura mais moderna.
Estamos conversando com o Nelsinho Padovani, hoje dia do agricultor, e muitas mensagens chegando aqui. Enquanto você falava, estava lendo e até polarizou. Paulo diz o seguinte: o governo tem que atender os mais fracos, as questões sociais.
Paulo, obrigado aí pela sua pergunta, eu acho que você está correto, mas a primeira coisa que nós temos que dar para nossas crianças é a educação, depois da educação a condição de ser um trabalhador e depois assim andar na vida. No governo do PT, e às vezes você pode ter essa linha, que ficaram aí 16 anos, quantos alqueires de reforma agrária foi feito? Quantos hectares foram feitos? Para quem foi feito, o que fizeram? Será que esse pessoal não foi só usado como massa de manobra? Será que não é isso que aconteceu? Eu tenho assim até uma questão muito grande quando eu vejo a PP Sindicato, que nós percebemos que a PP Sindicato, por muitas vezes, faz mal para o filho do pobre. Porque todo ano tinha greve. E é o filho do trabalhador, é o filho do pobre que vai ter que ser a boa secretária, que vai ter que ser o bom mecânico, que vai ter que ser o bom contador, o bom médico, porque ele vai entrar no mercado de trabalho competitivo. E que nós vimos nas escolas públicas, não de primeira, do CEMEI, a primeira, a quarta série, porque as escolas municipais são muito boas. As escolas municipais de Cascavel eu conheço todas, mas quando chega da quinta série ao segundo ano, ao terceiro ano de segundo grau, virou uma politicagem apenas. Será que isso não é só um discurso? Será que se nós deixarmos o presidente Bolsonaro trabalhar e fazer a reforma agrária certa para quem tem interesse e condição de trabalhar a terra? Mas eu não vejo eles quererem isso. Uhum. Eu não vejo dar condição para o governo desenvolver esse trabalho, a não ser querer apenas ser massa de manobra. Então não deixem-se, gente, serem massa de manobra. O latifúndio no Mato Grosso, no Paraná não existe mais latifúndio, mas ele é fundamental, as grandes empresas, tanto é que a China, eu vi hoje de manhã, a China comprou no Maranhão um grande pedaço de terra que eles vão produzir soja para exportar para o país deles. Quer dizer, eles são latifundiários? Uhum. Ué, então o que é isso? O que nós temos que saber é o seguinte, temos que fazer a distribuição de renda do Brasil através do PIB. Se você exporta bastante, tem que entrar bastante dinheiro para o Brasil. E é o que está acontecendo hoje. Como que estamos pagando nessa pandemia todo esse dinheiro que está vindo para a saúde, essa questão dos R$600, se é pouco, é muito, não entro nesse mérito, mas esse dinheiro está vindo porque temos balança comercial e foi feita pelo agronegócio. O agronegócio responde por 49% do PIB. O minério do Brasil está na mão de 5, 6 empresas. Mas o agronegócio está na mão de 8 milhões de trabalhadores. Uhum. 8 milhões de homens e mulheres que trabalham no campo. Então nós não estamos falando aqui de meia dúzia de pessoas, nós estamos falando de 8 milhões. E no Paraná são 2 milhões de trabalhadores rurais que têm que ser respeitados. Porque você vai dizer, então, que... Se nós não tivermos o direito de propriedade, de onde que surgiu o direito de propriedade? Na antiguidade, quem era mais forte ganhava. Então, Zé, se você tem celular na sua mão, eu era mais forte que você, eu te empurrava e te tirava de celular. Uhum. Se você fosse um velhinho, eu jovem, eu te empurrava e te tirava de celular. O Estado veio para garantir. Não, esse celular que está na mão do Zé, é do Zé, é o Estado que garante. A propriedade é igual. Só que eu me lembro da reforma agrária que foi feita em Cuba e tem aquela fotografia de um agricultor de joelho e Che Guevara fuzilou ele e acabaram com a agricultura e que tem o padre dando a extremoção para ele. Vai lá ver o que aconteceu com a agricultura hoje em Cuba. Eu conheço Cuba. Lá a propriedade rural é de 3 em 3 anos passa para a mão de uma pessoa ou de alguma família. E o que acontece? Essa pessoa não investe em calcário, não investe em adubo, não faz uma casa, não faz barracão porque sabe que não vai ser dela. Então virou um favelão. A Havana, que eu conheço, é uma favela. Então não é esse o modelo. Nós temos que garantir a prosperidade, a felicidade, o desenvolvimento social e humano para que as pessoas tenham uma infância, uma juventude e uma velhice feliz. O governo só pode existir para garantir a vida, a propriedade e a liberdade. Essa é a base de uma nação. Quando você não cria a condição de vida, liberdade e propriedade, você vai ter que segurar essa população à força, como está acontecendo na Venezuela, como acontece em Cuba, como acontece na Rússia, quando acontece na China, que aí você tem os grandes multimilionários e a população falida e na miséria.
Nelsinho, muito obrigado pela entrevista. Conversamos com o Nelsinho Padovani falando sobre o Dia do Agricultor. Nós vamos ao intervalo e depois tem um repórter CBN.